Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.
Olá, está no ar o Projetos em Destaque. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas em discussão no Senado Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre proteção de crianças e adolescentes, melhoria das condições de vida no campo e muito mais. Então fique com a gente. E o programa desta semana começa com destaque para três projetos que interessam diretamente a quem vive no campo. O primeiro deles, do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, exige que o poder público notifique o proprietário sobre a possibilidade de firmar termo em que se compromete a acabar com a conduta infratora, reparar o dano ambiental causado e regularizar a parcela embargada quando interditar a área rural pela prática de infração administrativa prevista no Código Florestal. Pelo texto, as autoridades públicas terão 60 dias para apresentarem o termo de compromisso ou proferir em decisão quanto à sua impossibilidade diante da ilicitude do caso concreto. Se não houver proposta nem decisão no prazo previsto, os efeitos econômicos do embargo da propriedade serão suspensos e o produtor poderá ter acesso a crédito rural e continuar a exploração da terra, desde que isso não represente retomada da conduta ilícita, ampliação da área degradada, uso da parcela interditada ou descumprimento de obrigação assumida no termo de compromisso. Sérgio Petecão argumenta que, por causa de pequenas infrações facilmente sanáveis, esses produtores ficam sem acesso a programas que ajudam na exploração da terra.
Nós sabemos que tem muitos latifundiários, pessoas que fazem de má fé, mas na maioria é falta de informação, é falta de conhecimento. Então, o que é que nós queremos? Que aquele pequeno produtor, aquele médio e o grande produtor também, que hoje está penalizado com o embargo, ele possa ter uma oportunidade de discutir com o governo, com aquele órgão que o atuou, para que ele possa encontrar a saída. O que nós não podemos é levar esse cidadão, privar esse cidadão, para que ele possa melhorar a sua vida, para que ele possa dar uma escola melhor para os seus filhos, para que ele possa ter uma vida digna.
Já o projeto do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, aperfeiçoou os critérios de definição de áreas destinadas a assentamentos da reforma agrária. Pelo texto, além de observar a viabilidade econômica e a potencialidade de uso de recursos naturais, como prevê a lei atualmente, o poder público deverá verificar as condições de acesso à infraestrutura logística, de transporte e a serviços públicos essenciais, observadas as restrições ambientais e territoriais aplicáveis. Na opinião de Wellington Fagundes, a simples disponibilidade da terra não é suficiente para o sucesso do assentamento. Além do acesso ao crédito, ele entende que é preciso garantir a conectividade dessas áreas com rodovias estruturadas, a proximidade de mercados e a disponibilidade de serviços essenciais.
Não se trata de mudar o objetivo social da reforma agrária, mas de qualificá-la, garantindo produtividade, geração de renda e permanência digna das famílias do campo. Queremos assentamentos sustentáveis, integrados ao desenvolvimento regional e capazes de transformar oportunidade em prosperidade para quem vive na terra.
E o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, apresentou o projeto que cria o Plano Nacional de Construção e Melhoria de Estradas Vicinais de Terra, aquelas vias rurais sem pavimentação asfáltica ou de concreto, que ligam áreas de produção agrícola, comunidades rurais e sedes de municípios a rodovias estaduais e federais. Segundo a proposta, serão priorizados os trechos de maior impacto regional e econômico, por meio de adequação e nivelamento do leito da estrada, patrulhamento e compactação do solo, correção de traçados críticos, garantia da segurança de quem trafega, implantação de sinalização e contenção de atoleiros e áreas erosivas. Pelo texto, o plano, com metas e indicadores definidos, será executado por meio de cooperação entre estados e municípios, com apoio técnico e financeiro da União. E agora a gente fala sobre um projeto do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que define regras sobre o Fundo Garantidor de Crédito. Atualmente, o FGC funciona como associação privada que atua quando o Banco Central intervém ou liquida alguma instituição financeira. Para evitar que o sistema seja impactado com medidas como essa, o fundo garante aos depositantes e investidores das instituições financeiras o acesso a seus recursos num limite máximo de R$ 250 mil por CPF. O FGC também atua no socorro dessas instituições financeiras em situações pontuais de dificuldade para prevenir crises bancárias. No recente caso do Banco Master, o FGC minimizou o prejuízo de muitos investidores. Pelo projeto de Renan Calheiros, o Fundo Garantidor de Crédito continuará com as mesmas funções, mas seu regulamento e estatuto serão aprovados pelo Conselho Monetário Nacional, que também definirá quais instituições financeiras serão obrigadas a participar do FGC, sua forma de fiscalização e hipóteses de liquidação do fundo. O texto ainda busca desincentivar a captação excessiva de recursos no mercado de títulos. Nessas situações, o Conselho Monetário Nacional deverá exigir da instituição financeira garantias de alta liquidez e baixo risco, proporcionais ao volume arrecadado. Baseado no perfil de risco da instituição, o Conselho Monetário Nacional poderá exigir contribuições adicionais ao Fundo Garantidor de Crédito e definir um teto de remuneração dos títulos ofertados no mercado. A Comissão de Assuntos Econômicos criou um grupo de trabalho para investigar as fraudes do Banco Master, que também causou prejuízos para fundos de pensão de servidores públicos. E a gente finaliza o programa falando sobre um assunto que ocupou não somente o noticiário, mas também os debates no plenário do Senado nesta semana. Em Minas Gerais, um homem de 35 anos, que se relacionava com uma menina de 12 anos, foi condenado a 9 anos de prisão em primeira instância por estupro de vulnerável, crime caracterizado pela prática de relações sexuais com menor de 14 anos. Depois de recorrer da decisão, o acusado foi absolvido por um colegiado do Tribunal de Justiça Mineiro. Os desembargadores concordaram com a tese de defesa de que a relação foi consensual, inclusive com o conhecimento da família da adolescente. Diante da repercussão do caso, o próprio magistrado voltou atrás e determinou a prisão do homem e da mãe da adolescente. Em resposta, o Senado aprovou nesta semana um projeto da Câmara dos Deputados que reforça o entendimento de presunção absoluta de vulnerabilidade de menor de 14 anos, independentemente do consentimento da vítima para a prática de relação ou de sua experiência sexual. Ou seja, os magistrados não poderão mais relativizar essa condição de vulnerabilidade da menor. Para a senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, o aperfeiçoamento do Código Penal é necessário para evitar interpretações como a dos magistrados mineiros.
É o cúmulo, né? A gente tem que aprovar outro projeto para cumprir o que já está na lei, porque a lei é clara. Menores de 14 anos é estupro de vulnerável. Então, esse projeto vem ajudar no esclarecimento da lei, né? Deixar mais forte o esclarecimento da lei para que seja cumprido, porque um desembargador achar que isso é consensual, eu fico até meia repugnada de ouvir certas coisas.
Também indignada com a situação, a senadora Damaris Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, chegou a apresentar nesta semana um projeto com o mesmo objetivo do que foi aprovado em plenário. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça já ter firmado o entendimento de que a vulnerabilidade da pessoa com menos de 14 anos tem caráter absoluto, Damaris Alves lembrou que alguns juízes decidem de forma diferente, o que exige um reforço na legislação atual.
Já é clara, mas tem gente que não entende e tem que desenhar, então eu estou desenhando. Não estão entendendo direito a lei, senhores julgadores? Pois está aqui, é estupro, e eu estou especificando que nenhuma dessas condições aqui vai absolver o réu. Ah, foi consentimento. Não tem consentimento se a criança tiver menos de 14 anos. Ah, convivência familiar, mesmo que os pais dela deixaram, não existe isso como atenuante.
É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado. Leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos em Destaque na Rádio Senado toda sexta-feira, às 14h e sábado, às 8h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com redação de Alexandre Campos, edição de Érica Christian, sonoplastia de Cristiane Melo e apresentação de Raquel Teixeira, o projeto Zen Destaque fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.